Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Júlia Ramos.
Oi, muito bom estar aqui.
E também Flávia Bettinger.
Oi, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Júlia Ramos é uma escritora carioca apaixonada por literatura. Teve seu primeiro poema, Sarcasmo, uma paródia de Não Há Vagas, de Ferreira Goulart, publicado no livro Poetiguese, em 2014. Em 2016, publicou seu primeiro livro, 2302. Em 2018, lançou o livro Miolo, pela editora Casuá, com poemas feministas. Júlia Ramos é a primeira colunista jovem da revista Filos. Seus textos se relacionam às questões sociais, feministas e de pertencimento. Flávia Bettinger é palestrante e escritora do Rio de Janeiro, formada em comunicação social e master trainer em programação neurolinguística. Tem uma coluna no site Óbvios e na página Poesia que Sorri. Em 2015, viveu momentos de grandes transformações e escrever foi o meio que encontrou de colocar para fora tudo o que estava sentindo. Isso foi confortando e inspirando pessoas que passavam por situações semelhantes. Lançou os livros 88 Sorrisos de Bom Dia e, mais recentemente, o romance A Menina que Gostava de Contar Estrelas. Gente, eu digo que é um prazer, porque hoje eu estou aqui diante de duas jovens, e é sempre muito bom quando a gente vê que a literatura, ela continua nas mãos dos mais jovens, produzindo, pensando, experimentando. Eu começo com você, Júlia Ramos, que já tem uma experiência, porque a gente pensa, quantos anos você tem, Júlia?
17.
Gente, 17 anos, 17 anos, e ela já tem vários produtos, ou seja, já escreveu, já está aqui com outro livro dela sendo publicado. Júlia, desde pequenininha que você gosta de literatura?
A minha família é família de professor, então eu sempre fui muito incentivada a ler e gostei muito. Mas eu só comecei a realmente escrever com uns 13 anos, quando a minha mãe me levou para um sarau de poesia, o Corujão da Poesia. E aí, aos poucos, eu comecei a botar no papel as coisas que eu pensava, porque eu era muito tímida naquela época. Aí, hoje em dia, melhorou na desenvoltura para o mundo e melhorou para dentro também, porque escrever é muito bom.
Ou seja, você descobriu ali naquele dia, naquele corujão da poesia, com aquelas pessoas declamando, que havia um caminho também, então.
Exatamente.
Para você poder, enfim, extravasar ou dizer as coisas que sentia e que você não fazia.
É, foi exatamente isso. Eu já fazia com a música, mas a poesia me chamou mais, eu não tive como negar.
É, e eu abri aqui o programa dizendo que você teve o seu primeiro poema, né? Sarcasmo. Na verdade, você fez uma paródia, não é isso? É, do Não Há Vagas, do Ferreira Goulart. Como é que apareceu isso assim para você?
Sim, na verdade, isso foi uma questão de prova. Quando eu tinha 14 anos, eu já tinha ido uma vez a esse sarau de poesia. E na minha prova de redação, tinha que fazer uma paródia de Não Há Vagas. E eu fiz, e todo mundo gostou muito, a minha professora. Eu ganhei 10 na prova. E eu mostrei pra minha mãe, mostrei pro meu avô, e o meu avô me pediu pra declamar. E aí eu declamei, e na época tava uma pessoa lá que tava montando esse livro. E na mesma hora ela pediu pra eu botar meu poema no livro.
É engraçado como as coisas acontecem com a gente assim, né? De repente, você faz alguma coisa assim, sem nenhuma intenção de que aquilo voe mais alto, e de repente, quando você vê, aquilo não está mais sob seu controle, né? Você sentiu isso, Júlia?
Muito, era minha questão de prova, eu fiz na escola,
sabe? Como que aquela questão de prova podia ir avante? Como que alguém, numa questão de prova, podia gostar muito daquilo, né? Se você estava fazendo aquilo porque você tinha que apresentar, né?
A vida tem muito disso, né?
Tem muito disso, é. E você tem esse... você, na verdade, publica... Esse livro aqui, Poetiguize, já tem um nome interessante.
Ele é um livro bilíngue e ele junta jovens autores de vários estados do Brasil. São 80 e poucos jovens autores e cada um tem um poema. O padrinho do livro é o Paulo Coelho. Então, foi um livro que foi lançado lá fora também.
Ah, então o seu poema Sarcasmo, ele está nesse livro que tem todos esses poetas,
sim,
juntos. E isso, de certa forma, começou a mudar um pouco a sua vida. A forma como você estava assim, fazendo, você começou a trilhar um outro caminho.
Sim, porque é muito motivador. Você, com 14 anos, faz uma prova e, de repente, o seu poema está num livro. Então, depois disso, eu comecei a realmente me dedicar mais e talvez tratar isso de uma maneira mais séria. Não só quando eu precisava escrever, porque senão eu ia ficar doida.
Ah! Flávia Bettinger, você que está ouvindo aqui, que é uma... Aqui a gente tem super jovens hoje aqui. A Flávia Bettinger está ouvindo e você viveu uma situação, não digo parecida, porque cada uma tem a sua história, mas a gente está falando aqui das transformações que a Júlia viveu com aquela escrita, a princípio dela, assim, ela fez uma escrita simples para uma prova. E você também viveu grandes transformações quando você enveredou por esse caminho das letras. Queria que você falasse,
sim,
um pouquinho disso.
Eu, desde pequenininha, eu me identifiquei muito com o que ela falou, porque desde pequena eu escrevo para não ficar maluca mesmo. Porque fica pulando na cabeça e você tem que botar pro papel de alguma forma. E quando eu era bem pequena, eu escrevia... Porque eu escrevia antes de saber escrever mesmo. Eu vinha isso na cabeça e eu pedia para alguém escrever. E eu me inscrevi em vários concursos de poesia, quando eu não tinha idade ainda para escrever, para poder soltar isso da minha cabeça. Aí eu escrevia, me inscrevia no concurso e não podia receber o prêmio. Então, eu botava um nome aleatório, eu inventava vários personagens para poder... Tá, eu achava divertido e as pessoas ficavam loucas, assim, procurando quem era a pessoa. E eu não aparecia. E então, começou lá. E daí eu fui vivendo a minha vida e um pouco esqueci dessa coisa da escrita. E aí, em 2015, que aconteceram essas transformações todas, a escrita foi meio que me encontrou de novo e foi a forma que eu tive de extravasar o que estava acontecendo dentro de mim.
Essas transformações, na verdade, e que eu até abri o programa dizendo que, de certa forma, elas também serviram para inspirar outras pessoas, foram transformações interiores, foram fatos na sua vida do cotidiano que fizeram com que você precisasse escrever. Queria que você falasse um pouquinho disso.
Sim, eu perdi assim, meio que tudo que eu entendia como referência minha. Eu era casada, meu casamento acabou... a minha empresa quebrou junto com o casamento, eu era sócia dele, e eu tive que voltar para casa da minha mãe. Então, foi tudo junto, assim. Aí, o meu cachorro morreu, foi, sabe aquela coisa de tudo acontecendo junto mesmo.
Uma seleção de perdas, eu diria, né?
E aí, teve uma hora que eu falei assim, eu não tenho mais nada. Acabou tudo, assim. Não tem mais o que levar. E foi aí que eu tive que me agarrar ao que eu tinha. Que era muito, só que eu não estava conseguindo ver. Poder voltar para casa da minha mãe, ter um canto para cair e ficar tranquila e ter força para reestruturar, para voltar e tudo mais, né? Então, assim, quando eu comecei a perceber o que eu tinha, eu comecei a me encontrar com as coisas importantes. E aí foi a escrita, foram as pessoas que apareceram na minha vida, foram as oportunidades que apareceram a partir daí, que aí começou. A página que eu criei, Poesia que Sorri, ela rapidamente chegou a muitos seguidores. Então, o pessoal ia falando, me inspirou, me ajudou. E aí eu fui tendo força, né, nesse processo. Porque é como se... Eu sinto mesmo que é como se você desse as mãos para as pessoas e falasse, cara, eu tô aqui na mesma que você, sabe? Tamo junto. Um dia você passa, outro dia eu passo. E eu acho que esse tamo junto, assim, na vida, é muito importante. Para você, que dá a mão e que sabe que em algum momento vai ter alguém para estender a mão para você, sabe? E também é para a pessoa que tem a mão estendida. Então, foi meio que esse conforto, assim, que eu fui tendo para ter força para as coisas que começaram a acontecer depois disso.
É, Flávia, você fala uma coisa tão interessante, porque a gente tem tanta dificuldade de dizer que a gente passa por problemas, que a gente perde. Parece que a gente é criado para a gente ganhar o tempo todo, para ser vitorioso, para estar sempre em cima no pódio. E como em geral é isso que é dito, parece que quando você perde ou quando você fica muito mal, é só você que está, ninguém mais está. E aí parece que a coisa é pior, porque como você supera isso se os outros não estão vivendo a mesma coisa que você? E aí eu acho que foi nesse ponto que a literatura te pegou mais forte, porque através da escrita você percebeu que tinha um mundo de pessoas vivendo e sem conseguir se expressar também ou dizer que também passavam por perdas. E como driblá-las ou como passar por elas de forma melhor? E eu acho que foi nesse momento que você percebeu, opa, é uma oportunidade.
Sim, as pessoas, elas... A gente foi criado dessa forma. Acho que o mundo, né? Não só a gente especificamente, mas a gente tem que ganhar, a gente tem que ser bem-sucedido. E eu acho que o grande problema, que é quando você começa a se sentir mal, é quando você acha que o lugar que você tá errado. A situação tá errada, que você tá perdido. Porque aí você fica batendo cabeça... Tipo, eu não posso estar perdido, eu não posso ter dúvida, eu não posso ter incerteza, eu não posso mudar o caminho. E, na verdade, você pode tudo, porque em alguns momentos vai ser de um jeito e de outros, de outros. E esses altos e baixos é que fazem a vida mesmo, né? Então, eu acho que a pessoa saber que essa pessoa que está falando, que aparentemente está bem, olha o quanto de coisa acontece dentro, em alguns momentos. Então, acho que é essa força para dizer, vai passar. E eu tô te dizendo aqui que vai passar, que ajuda muito. Eu acho que foi nesse lugar mesmo, assim, de dizer, e das pessoas poderem dizer sem medo. Ai, cara, eu tô achando isso um saco. Tô com tudo que eu achei que ia me trazer felicidade e não tô feliz. E aí, mas tá tudo bem também.
É, não é tão bom quando você diz, olha só, pode-se mudar o caminho. Quem disse que você tem que ficar só aqui desse jeito? Quem diz que você não pode dar um outro passo, conhecer um outro lugar, viajar, sair daquilo que você está? Há um mundo aí para você. Então, você tem razão. Agora, o pior é que, em geral, a gente só muda, né, Flávia? Quando a gente vive alguma coisa muito difícil. Aí parece que você é praticamente empurrado para passar por aquilo. Ó, vai que não é aqui. Você não saia por bem, então, ó, vou mexer em você de outra forma. Eu pergunto para você, Júlia, do alto dos seus 17 anos, você que está ouvindo essa conversa, essas angústias do adolescente, dessa virada de página do criança para o jovem, elas também são difíceis?
Elas são horríveis. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
Por quê, Júlia?
É verdade, é horrível, porque você tem problemas em todos os cantos e você precisa saber administrar com o mundo inteiro te falando que não, você não tá passando por tanta coisa. E, na verdade, você tá passando por várias coisas ao mesmo tempo. Então, você tá deixando de ser criança, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não te deixam de te ver como uma criança. E aí tem as pessoas da sua idade, que essas não te veem como criança, mas aí você tem problemas com elas, porque cada um tá aprendendo o seu jeito de ser, cada um tem uma personalidade muito diferente. Então, você acaba passando por vários impasses. Tem a coisa do vestibular, ao mesmo tempo, horrível. Só é horrível.
É, e o legal de você dizer horrível e os outros dizem que não é, é porque, olha só, pessoal, só a gente sabe o que é horrível para a gente ou não. O que é para mim pode não ser para a Flávia e pode não ser para a Júlia, mas é o meu momento de superação, ou aquilo que me traz angústia. E, realmente, é muito simplista você dizer que, ah, não, mas você está passando nada, imagina. Isso é simplista porque é muito forte. Quais são hoje, por exemplo, você sente, Júlia, nessa sua geração, o que, que é mais, assim, difícil? O que está sendo mais, que aparentemente para os outros não é, mas que apesar de ser uma geração mais politizada, com tecnologia ao alcance, uma geração que fala mais, uma geração que parece que tem mais possibilidades, que é também que causa em vocês isso que você fala que é horrível?
Eu acho que as amarras, porque nós somos uma geração que não sente obrigação de muita coisa. Eu não me vejo obrigada a várias coisas que as pessoas mais velhas dizem que eu sou obrigada. E chega um momento que você cansa de debater. Porque é só um sentimento seu, eu não preciso. E nisso você, quando você desiste de debater, é um outro debate, porque aí percebem que você realmente não liga e você não está disposto totalmente a mudar a sua opinião por uma coisa antiquada. Então, eu acho que esse é o maior problema que a gente enfrenta. E aí, nesse meio, a gente acaba não sendo levado a sério. Por a gente só ter outras prioridades. E ver o mundo de uma maneira diferente. Eu tento mostrar isso nos meus poemas. E aquela coisa que ela falou de mostrar para os outros que você tá aqui, que você já passou e que vai passar, é o que eu sinto muito. Porque eu quero mostrar para as pessoas da minha idade que você pode escrever livros sendo novo. Não tem nada de errado nisso. Eu quero mostrar esse tipo de coisa, fazer eles não desistirem de seguir o próprio caminho, porque é isso que as pessoas mais têm dito pra gente não fazer, seguir o que a gente quer.
Nossa, gente, isso é muito difícil mesmo. É legal você dizer isso, que é uma geração que não quer as amarras e que não entende as obrigações. Que é o que você falava, Flávia, do porquê que tem que ser feita determinada coisa. Quem disse que tem que fazer, não é? E aí vem essa geração e praticamente te mostra que não é isso. E eu acho, meu amor, que você tem razão sim, Júlia, quando você diz que aí parece que vocês não ligam. É como se desligassem um botão. Ai, não é isso. Ah, então tá, você quer desligar, mas eu não quero. Então, ó, então tá, tchau. E aí, para quem fica assim, tá vendo? Não liga para nada. Tá vendo? Ah lá, é um descanso total. Quando, na verdade, você está indo e está seguindo, não é com descanso total, é só pensando diferente.
Sim, e às vezes até o não ligar é só uma escolha mais fácil, porque já são várias pressões ao mesmo tempo. Por que você vai atrás de mais um problema? Por que você vai se estressar com a pessoa daquela forma? Por que você vai gritar? Porque você... Não precisa. Se você deixar a pessoa discutindo sozinha, ela vai ter uma impressão ruim de você? Vai, mas você não se estressa. E eu realmente cansei de deixar o que as pessoas pensam de mim afetar a mim e a minha autoestima e o jeito que eu faço as minhas coisas. Se as pessoas acham que eu não ligo, tudo bem. Então eu não ligo. Ok.
É, e engraçado, porque é uma coisa que realmente... Eu vou falar do fundo do coração para você, porque eu sou bem mais velha que você, podia ser sua mãe. A gente fica aflito mesmo com isso. É como se essa geração estivesse num vácuo e você quisesse que ela pensasse que, olha, você tem um futuro aí, como é que você vai viver? Como é que você vai fazer? Olha, mas você vai ter que pagar suas contas, olha, você... E essa geração, ela não está nesse momento. Ela não é isso que ela quer, assim, nesse momento. E aí, há um fosso mesmo. Eu acho que a gente está com certos abismos. Flávia, como é que você vê isso?
Eu vejo que antes de entrar na coisa da idade, tem a questão da individualidade, que a gente não aprendeu a olhar para o outro como um ser único. A gente foi criado para olhar como bandos, assim. E daí o certo e errado é em cima dessa premissa, sabe? De que tá errado do que alguém disse ou alguém, né, disseram que é errado. E tá certo da mesma forma. Então, essa pressão que ela fala, que eu acho que muda, apesar, eu tenho 34, né, o dobro, muda bastante já, porque as minhas questões, quando eu tinha 17 anos, eram outras, assim, pode ser minha, né, especificamente, mas que eu penso que, de alguma forma, era o que a maioria das pessoas da minha idade pensavam. Que era uma questão, assim, a gente era muito... A liberdade era muito menos possível do que hoje eu vejo. Talvez dentro seja... Grite da mesma forma, porque eu acho que sim. Mas a gente tinha uma pressão para... Eu, pelo menos, eu tinha uma coisa de eu tenho que fazer. E a sensação de estar errada
era maior que eu achava, né?
Você imagina eu, né? Você imagina a minha geração, né?
Então, eu tinha muito... Tudo eu achava que era errado. Escrever era errado. Tanto que eu neguei essa coisa da escritora por muitos anos da minha vida. Eu fui empresária e eu comecei a valorizar coisas que não tinham nada a ver com a minha vida. Que hoje eu falo, gente... Eu queria... O meu sonho era ter um helicóptero. E hoje...
Pra quê? Hoje você quer um livro. Hoje você quer um livro.
Sim, e aí eu pego o livro e aí eu... Olho pro livro e dá vontade de, sei lá, comer o livro. E eu falo, que máximo, sabe? É isso que eu quero. É,
e aí, então... gente, ela se transformou na menina que gostava de contar estrelas, né? Eu achei lindíssimo o título desse seu livro. É, porque não é só um livro que tem um título bonito, A Menina que Gostava de Contar Estrelas. Mas é porque, logo de cara, você praticamente convida a gente para a gente parar um pouquinho o que a gente está fazendo. Por favor, né? Vamos olhar para o céu. E a gente não está perdendo tempo quando a gente está contando uma, duas, três. De forma nenhuma, a gente está ganhando alguma coisa. A gente está ganhando um tempo para a gente, com a gente mesmo. Eu queria pedir a você, Flávia, que você lesse um trechinho do seu livro, por favor, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais dessa obra que eu acabo de revelar aqui. Uhum. Vamos ouvir?
Vamos. Eu vou ler o livro que fica no...
O trecho.
O trecho que fica ali na...
Contracapa.
Na contracapa. Então, vamos lá. Este livro não é sobre uma menina que gostava de contar estrelas. Este livro é sobre você. E sobre mim. É sobre seres que existem, que se buscam e que se encontram. Os encontros transformam as pessoas. Cada um sai com um pouco do que aprendeu com o outro. Cada um deixa no outro um pouco de si. Uma conexão que transforma e muda a estrutura das partes. Muitas vezes, nem nos damos conta do quanto podemos tocar o outro apenas sendo quem somos. Este livro fala sobre encontros e, por isso, fala acerca de nós. Encontros que expandem, que transformam, nos ressignificam. Encontros que nos mostram que podemos não ter nada e, mesmo assim, temos o universo inteiro. Que nos fazem perceber que podemos rodar o mundo, mas que o lugar mais importante é sempre dentro de nós. Ele nos lembra do que é importante, que podemos olhar para o céu em busca da estrela mais brilhante e que essa estrela sempre estará dentro de nós também. Por isso eu repito, este livro é sobre nós, todos nós. Que ele inspire você a tocar o céu e a sentir o perfume das nuvens.
Olha, assim, é exatamente o que eu achei que tinha a ver com o título, que você transita, não é, por vários caminhos, mas que o foco, com certeza, é a gente mesmo, não é? Ou seja, é aquele momento que você tem para você, para o seu próprio conhecimento, para o seu autoconhecimento. Né, Flávia?
Sim.
E que vai fazer a diferença.
Sim.
Não é? Júlia, vamos naquele momento que fez a diferença para você. A gente tem um belo livro aqui, que é o Miolo, um livro azul, azul, uhum. Azul, azul, da cor desse céu, não é? Não está mais com as estrelas, vamos estar com o sol agora. Eu vou pedir a você, Júlia, para você também escolher um dos seus poemas.
Eu escolhi o primeiro poema do livro. Eu acho que ele fala muito sobre o que a gente estava conversando. Prefácio. Cale minha boca, tape meus ouvidos, cubra meus olhos. Reside em meu sangue aquilo que lhe espera no amanhã. Armado até os dentes, meu ódio é o que há de mais bonito e mais antigo em mim e no que jaz aqui. Faz-se viva a minha morte, em um epitáfio posto ao exame de balística. Assumo-me como fui pintada, o pontilhismo do anticristo, e deixo as mãos no caixão. Cada um dos meus dias. De minha apóstola, nova vida. Amém.
Gente, para uma moça de 17 anos, é extremamente intenso, forte. E eu diria a você que com uma temática que pode ser até uma temática de alguém muito mais maduro. Você sente dessa forma, como eu falei, ou isso não passa por você?
Eu acho engraçado quando as pessoas leem os meus livros, porque elas geralmente falam que eu não pareço com os meus livros. Que eu pareço ou ser mais velha, ou que eu não falo do jeito que eu escrevo. Mas geralmente me dão uma idade mais velha nos meus livros, pelas palavras que eu uso. Eu acho engraçado, porque é como eu me sinto por dentro. Então, Acho que é mais ou menos isso.
É, e não, e é muito legal você dizer isso, porque tem tanto a ver com o que a Flávia estava dizendo. O que a gente é verdadeiramente, a gente sabe ou a gente sente, e o outro muitas vezes não nos enxerga dessa forma. É impressionante como você pode se surpreender, não é? Com aquilo que o outro vê em você. Você realmente não vê aquilo. Então, às vezes eu chego à conclusão de que nós somos, muitas vezes, o que o outro acha que a gente é. Porque a gente não é aquilo, né, não, Júlia?
Exatamente. Esse poema, por exemplo, ele é um poema de muita raiva. Eu lembro o dia que eu fiz ele. E eu tava com muita raiva. E os meus amigos não enxergam ele dessa forma. Eles não acham que é um poema sobre raiva. Eles falam, quando você tá com raiva, você não fica assim. Quando você tá com raiva, você fica vermelho, você fica nervosa e você discute bem. É isso que acontece quando você fica com raiva. Você não escreve assim. Eu falei, não. Eu escrevo dessa forma quando eu estou com raiva.
Olha, gente, se todos no mundo ficassem com raiva e fossem para as palavras e publicassem livros, que bom seria, não é? A raiva de viver. Pessoal, olha só, com essa deixa, eu vou convidar todos vocês a continuarem com a gente, porque o Conversa com o Autor está muito bom com Flávia Bettinger e Júlia Ramos. Nós voltamos já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com Conversa com o Autor, hoje numa conversa fantástica com duas jovens, trazendo fatos que a gente muitas vezes não se dá conta sobre como é que o jovem se coloca no mundo, como é que pensa, como é que está sentindo tudo isso que está acontecendo. A gente tem aqui Júlia Ramos com 17 anos, com o seu último livro, Miolo. A gente tem Flávia Bettinger com o dobro, exatamente 34, engraçado isso, não é? E que já falou como se sentia aos 17, as transformações que aconteceram para ela chegar num livro lindo intitulado A Menina que Gostava de Contar Estrelas. A gente teve a oportunidade de ouvir as duas com seus textos no primeiro bloco, e agora eu vou pedir a você exatamente que você fale mais um pouquinho, Flávia Bettinger, do seu livro, que você escolha mais um trechinho para a gente abrir esse bloco, por favor.
Você quer que eu fale?
Isso, eu quero que você dê uma lida no primeiro trechinho, você tinha dito que você ia abrir, né, para contar para a gente.
Eu tenho uma parte aqui que é um pouco desses questionamentos que acontecem dentro de mim. E é curioso porque quando ela fala dessas angústias, da raiva e de como ela se sente por dentro, eu me identifico muito, porque é assim mesmo que a gente sente. De um jeito que a gente expressa e as pessoas às vezes não conseguem entender. E aqui fala um pouquinho nesse livro dessa época da minha vida também. E essa parte aqui é como eu me reconhecia nessa idade de 17 anos. Será que o cuidado aqui é para não ter certeza de mais ou de menos? Porque eu pareço saber menos a cada estação. Sei menos a cada folha que cai e que nasce. E acredito que o melhor agora é esperar o vento chegar para me mostrar o que o céu esconde. Agora é esperar a brisa bater para levar com ela tudo que agora não faz mais parte dessa história. E trazer o que já está aqui, que já me dá motivos para sorrir.
Olha, eu acho que muita coisa dá motivos para a gente sorrir, muita coisa dá motivos para a gente ter raiva, muita coisa dá motivos para a gente não fazer nada também. Porque eu acho que nesse ponto a Júlia tem razão quando coloca, né, Flávia? Por que a gente tem sempre que está fazendo alguma coisa ou tendo alguma reação? Por que essa obrigação? Porque a gente simplesmente pode ficar quietinho no nosso canto muitas vezes, né, Júlia? E simplesmente observar. Aliás, os autores fazem muito isso, né, Flávia? Você, para escrever esse livro, por exemplo, quantas observações fez?
Ah, minha cabeça não para, né? E o livro, ele é um processo que... talvez a Júlia até se reconheça nisso também, mas... Dá nervoso porque você não consegue processar na mesma velocidade que as coisas acontecem dentro. Então, você fica assim, eu queria tirar minha cabeça e botar, tipo, tudo que tem aqui. Porque você começa e não dá tempo. Então, e aí vem muita coisa que a gente acaba perdendo, não sei. Ou talvez venha em outro momento, né? Mas você fica assim, cara, eu tô pensando nisso, mas eu tô pensando em outras coisas ao mesmo tempo. E tô sentindo outras e eu queria poder falar tudo. Só que aí, se você não seguir um caminho, o livro não acontece, né? Porque ele tem que seguir alguma lógica, nem que seja a ordem dos poemas que você faz, ou escolheu, sei lá, alguma coisa tem que, algum sentido tem que fazer, né, para virar um formato específico. E daí, eu acho que as grandes questões era que muita coisa acontecia junto. E aí eu tinha muita, eu tinha que priorizar, e aí eu tinha que focar e organizar e ver, assim, qual história realmente que eu quero contar. Então, esse processo, esse caos que acontece durante o livro, que quando termina, você fala assim... Mas como assim acabou? Fica um vazio, né? O que, que eu faço agora? Tipo, era o meu sonho e a sensação é que eu tô triste, porque é feliz e triste ao mesmo tempo. Então, acho que os grandes questionamentos e as grandes questões que acontecem no livro, pelo menos comigo, é essa coisa do vibrar e parar de vibrar. E você fala, meu Deus.
É, mas você sabe que eu acho que isso é um pouco o resumo do nosso cotidiano, né? Porque isso que você falou em relação ao livro, são ciclos que a gente vive, que muitas vezes a gente realiza um determinado trabalho, nossa, é um empenho tão grande, é uma coisa tão... Nossa, quando aquilo tem um ponto final, certo? Meu Deus, e agora? Eu estava tão envolvida com aquilo. Muito bem, então vamos partir para o próximo. Mas realmente você tem razão. A gente tem que dar uma... Né? Parece que a gente tem que descer do avião com calma, ver o que está acontecendo, porque a gente está muito envolvido com aquilo. Júlia, como é que você se sente também, como a própria Flávia falou, em relação a um ponto final, por exemplo, de um livro?
Eu lembro que antigamente, para escrever, eu sentia muito isso que a Flávia falou. Que era... Eu tinha muita coisa para escrever... E eu não conseguia organizar tudo para escrever. Então, eu só sabia que eu precisava escrever, mas que eu não estava conseguindo, porque eu não estava conseguindo escolher qual era a primeira coisa que eu ia colocar. Eu começava e eu me enrolava sozinha. Hoje em dia, eu consigo ter mais calma para escrever. Eu lembro que outro dia eu fui escrever, eu sentei, falei, o que está me incomodando? E parei uns 3 minutos sozinha, refletindo o que estava me incomodando. E aí veio um pensamento que estava me incomodando, eu, ok, eu vou escrever sobre isso, e fiquei só escrevendo sobre isso. Eu consigo hoje em dia escolher uma temática só e colocar ela ali, mas tem momentos que não vai.
Engraçado,
hoje,
né?
Eu agradeço por ter chegado a esse nível de paz.
Interessante, né? Quer dizer que tem momentos que não sai, quer dizer que fica ainda guardado. O autor não consegue, em determinados momentos, transmitir aquilo com palavras.
Bukowski falava que se você sentir que é obrigação, uma obrigação para escrever, talvez você não devesse estar escrevendo. Então, só tem que sair. Ele diz que tem que sair de você. E quando sair de você, aí que o mundo precisa ver de verdade.
Julia Ramos, vamos ver esse mundo seu, então, agora mais uma vez. Eu vou pedir a você para você escolher mais um poema do seu livro Miolo.
Eu acho engraçado quando as pessoas falam de como o meu livro é feminista ou de como eu sou feminista, mas a maioria dos poemas no meu livro são poemas de amor. Feministas também amam. Eu acho que é importante falar isso e elas também se desiludem e muitas vezes ficam com o coraçãozinho partido muito tempo e escrevem sobre isso. Então eu vou falar um poema de amor, porque eu cansei das pessoas também falarem que eu não posso falar poemas de amor porque eu sou feminista. Eu também amo, eu também sofro. Todo mundo passa por isso.
Vamos ouvir, então.
Edifícios desmoronam, mas o baque do concreto não é tão alto quanto o meu silêncio. O petróleo se derrama no golfo, mas as milhares de espécies sequer adoecem. Bombas explodem, derrubam paredes e muros. Levantam poeira e a nação sai intacta. Amor é sinônimo de tragédia, mas eu já não te amo.
Gente, olha, amor é sinal de tragédia, mas eu já não te amo. Olha, eu acho que faz uma relação até com o que a Flávia Bettinger falava no início sobre as transformações que viveu, não foi, Flávia? Com perdas, inclusive com a perda de uma separação. É, pode ser uma tragédia mesmo, sim, não é? Porque há uma conexão, acho que há uma linha tênue aí entre as duas situações, né? Entre o amor e o que ele pode levar também, né? Pode levar a grandes sentimentos, assim, algo assim vulcânico, e pode levar também a um abismo profundo daquilo que você sentia. Belo poema seu, Júlia.
Obrigada.
É, mais uma vez, intenso. E seus amigos entendem esse como de amor ou também não?
Eles, na verdade, meus amigos sabem muito sobre o meu livro. Meus amigos são as pessoas que mais sabem sobre o meu livro. Então, chega um ponto de que eles sabem o que é pra quem. Ah. E como o meu livro foi feito, dividido, os meus amigos, se for perguntar pra eles, eles têm muito mais segredos do que eles admitem ter.
Ou seja, o seu livro, na verdade, ele tem endereços também. As suas, os seus poemas têm destinos.
A maioria. Eu costumo dizer que meus livros são grandes indiretas. Porque eu não gosto. Eu sou uma pessoa muito quieta e eu não gosto de postar indireta no Facebook. Eu não sou esse tipo de jovem. No Facebook eu posto memes. As indiretas vêm em livros.
Gente, eu estou... Eu gostaria de dar uma parada aqui com os nossos ouvintes. Eu estou encantada, porque eu acho que eu vou passar a usar essa frase. Livros podem ser indiretas. Flávia Betting, o que você acha disso?
Ah, eu acho ótimo. Ué, que contribui. Porque dá vontade de colocar, às vezes, um asterisco. Entendeu, Flor?
Gente, muito bom. Eu acho, viu, pessoal, que grandes autores, viu, Júlia e Flávia, autores consagrados, se tivessem hoje nessa mesa com a gente, diriam que seus livros também foram grandes indiretas. Eles têm destinos, não é? Têm endereços, não só pessoas, mas locais, situações. E como a gente precisa observar isso? Júlia, eles são indiretas, e eu posso falar para você o seguinte, meu amor, que podem ser indiretas para qualquer um de nós. Uma vez que o livro está pronto e ele sai pelas mãos das pessoas, quantas indiretas, não?
Eu sei muito bem isso, porque eu tenho amigas que me ligam para falar, Júlia, preciso de uma indireta para fulano. Qual poema do seu livro você acha que eu boto? E aí ela faz uma indireta muito boa, toda uma indireta planejada, porque ela posta a foto do poema do meu livro, faz como se ela só estivesse fazendo um merchan do meu livro, mas na verdade é uma indireta. Então eu participo disso, das indiretas coletivas, porque na verdade quando eu escrevi era para uma pessoa só, depois que eu publiquei já virou para umas quatro, que eu sei, que eu participei, que eu escolhi. Então, eu entendo que meus poemas são várias indiretas diferentes para várias pessoas que eu não conheço, mas eu acho isso lindo.
E eu acho lindo ver que essa geração que tanta gente diz que é absolutamente tecnológica, eu preciso até dizer, realmente, a Júlia está aqui com o celular na mesa, também estou, enfim, é verdade, é uma geração tecnológica. Mas o melhor de tudo é ouvir você dizer que o seu livro é lido pelos seus amigos, ele é interpretado pelos seus amigos, ele é usado pelos seus amigos, ele é pensado pelos seus amigos, todos adolescentes como você. E mais do que isso, gente, é pensado planejadamente, ou seja, é a literatura aí sim, como uma reflexão daquele momentinho daquela pessoa que não interessa, que, né, se ela tem 17, 16 ou 18 ou 15, está fazendo esse papel, né, Júlia? Você sente isso todo dia?
É muito bom, às vezes eu já tive em festas que amigos de amigos meus chegaram para mim para falar, não é você que tem o livro? E eu na festa, eu, sim, sou eu. Nossa, eu gosto muito do seu livro. Eu vejo que por eu ser mais jovem, eu consigo atingir as pessoas da minha idade. Porque rola muito esse preconceito. Então, quando você vê alguém mais novo falando das suas questões, é sempre muito bom. Você tem um olhar de dentro, você tem um olhar de um amigo, de uma pessoa que não necessariamente te conhece. Você não precisa falar com alguém mais velho para, às vezes, levar uma represália. Uma coisa assim, não, você pode ter o olhar de alguém que está ali com você e passa pelo que você passa todo dia.
É, e eu acho que realmente você tem razão. Quer dizer, os seus amigos, quando te olham, inclusive, não é você que tem o livro? Tem muito aí de admiração também, viu, Júlia? Por você ter um livro. Tem muito também de alguém que tem algo a dizer. Porque quando a gente tem um livro, você disse alguma coisa nele. É a mesma coisa que Flávia falou aqui em relação às sensações dela. Então, vem sim. E aí eu acho que você também tem razão quando você diz o seguinte, olha, podemos, temos, sim, eu tenho 17 anos, tenho livro, e por que não? Não é? Que foi o que a Flávia disse, que a geração dela já sentiu diferente, a minha sentiu de outra forma. Mas, Flávia, isso é uma vitória, com tudo que a gente estava falando aqui.
Sim, você diz em relação às gerações. Sim, eu acho que é uma conquista. Primeiro, para mostrar, assim, eu sou um ser humano. Eu não sou um robô que tem que seguir um planejamento que alguém inventou. Eu sou um ser humano que sente de uma determinada forma. Eu não preciso fazer sentido, que eu acho isso incrível. É, um dia uma pessoa falou assim... Nossa, você é tímida, mas você tem um monte de tatuagem. Aí eu falei, mas você não parece. Aí eu falei, mas quando eu fui fazer a tatuagem, o tatuador não falou que eu não podia ter um monte de tatuagem se eu fosse tímida. E daí, assim, eu acho que é muito isso, sabe? Você tem que fazer sentido. Sentido pra quem? Em qual contexto? Sabe? E quando a Júlia falou essa coisa do... Eu escrevo como uma pessoa, as pessoas reconhecem como se eu fosse mais velha... É porque é um padrão, sabe? Eu não posso usar essa roupa e, sei lá. Então, eu acho que é isso. É você fazer sentido. Você tem que fazer sentido, né?
E eu vou mais um pouquinho avante com vocês duas. Olha, gente, eu vou falar a vocês. Aquele que não faz sentido, em geral, é aquele que, em geral, tá melhor. É aquele que você quer sempre estar junto. É aquele que te diz alguma coisa. Como é que pode um negócio desse, né? É aquele que te libera, de certa forma. Poxa, que bom, né? Eu tô com uma pessoa que ela tá me liberando daquelas aquelas amarras, como disse a Júlia. E aí, em geral, também faz com que você vá à frente, você vá avante. Meninas, eu vou pedir a vocês um outro intervalinho aqui para as nossas leituras. Vamos fazer isso? Vamos escolher mais um trechinho. Júlia, tem mais um poema para a gente? Do seu livro, Miolo? Você está vasculhando aí, folheando.
Tenho.
Tem algum específico que você queria achar?
Tenho.
É isso?
Tem.
Ah, enquanto você tenta achar o seu, eu sei que a Flávia já está com a página dela marcada, né? Enquanto a Júlia acha, então, um poema específico que ela queria, Flávia Bettinger, o que, que você tem para a gente do seu livro?
É um outro questionamento. E é assim, ouvi uma vez que quando eu desconheço o destino, não significa que eu não esteja fazendo caminho. Tem vezes que eu me pego pensando, será que todo o Rio sabe para onde está indo? Eu sinto medo, não sei o caminho, mas vez ou outra faço como o rio. Vou indo e seguindo em frente sem rumo. Alguma coisa me diz para continuar. Alguma coisa me diz para parar. A neblina vem, a neblina fica. E eu não consigo ver o horizonte. E eu não entendo porque eu não vejo a forma das nuvens que encobrem o céu. Ainda quero entender porque não ouço a chuva. Não era para ouvir? Será que o cuidado aqui não é para ter certeza de mais ou de menos? Porque eu pareço saber menos a cada estação. E aí vem aquela outra partezinha que eu já li, mas eu vou ler de novo, porque eu achei super pertinente. Sem menos a cada folha que cai e que nasce. E acredito que o melhor agora é esperar o vento chegar para me mostrar o que o céu esconde. Agora é esperar a brisa bater para levar com ela tudo que agora não faz mais parte dessa história. E trazer o que já está aqui, que já me dá motivos para sorrir.
Olha, Flávia Bettinger, o seu livro é super, super, super bonito. Eu não sei, eu talvez esteja aqui sendo muito... sei lá, uma leiga mesmo, eu dizer, mas me parece até um pouco de prosa poética. É, quando você diz que você não tem assim, né, que você sabe menos, o que cada vez você sabe menos, mas você transforma nisso numa coisa positiva e você usa palavras para isso, como a correnteza do rio, gente, é muito poético, é absurdamente poético. E é de uma leveza, de uma sabedoria, assim, fantásticos. Dá para a gente um caminho. Engraçado, né? Quando a gente lê, parece que a gente entra no rio com você e segue esse caminho. Vamos ouvir agora. Júlia, já achou o poema que você queria para a gente? Então, vamos ouvir Júlia Ramos em mais um poema do seu livro Miolo.
Overdose. Tá drogada, menina? Quem dera fosse álcool, ópio ou doce. Qualquer dose aliviaria o sentimento que a irrita. E droga nenhuma suscita. Dor de alguém que foi embora. Um alguém que já não volta. Ela soca, chora e grita. Que abstinência tem a menina? Fora de si ela roga. Crack, heroína ou cola. Antes fosse droga, enchia caro na padoca da esquina. E pronto, tava salva a menina. Mas ela, que desgraça, tragou meia palavra de trapaça. Mentiras ácidas e tradrogada de ex-amor.
Gente, olha, assim, apesar dos tropeços, né, com a língua, não é isso, Júlia?
Eu não tô conseguindo.
Apesar dos tropeços com a língua, que
ele,
aliás,
é muito forte para mim, eu nunca consigo ler ele perfeitamente.
Eu ia
ele
dizer
é um poema
isso a você.
Que não vai.
Pra gente que tá aqui do seu ladinho e a gente tá vendo você, a gente vê que não era só uma leitura simples de um poema. para você, tinha que ultrapassar outras situações para você ler né, com calma e direito. E que para você era difícil, porque envolvia sentimento. É. Gente, olha, tem coisa melhor do que quando o autor se envolve com o que ele próprio escreveu e as suas leituras são outras, não é? Melhor ainda, Júlia, é quando você usa o amor como uma droga. Né? Quando você mistura, não é? Mistura os sentimentos de alguém que utiliza uma droga, por exemplo, e que sai de si, ou fica viciado, ou tem tantos outros sentimentos, e você meio que faz uma comparação com um misturar e um brincar de palavras todas ligadas a isso. Muito legal.
É exatamente isso, porque eu sinto que quando você perde um amor, você passa por uma crise enorme de abstinência. Você fica muito tempo voltando em tudo que era. Você volta na pessoa, você volta nos sentimentos e você não consegue. Porque você perdeu aquilo. Então, você sofre muito tempo por uma coisa que você perdeu. E só quando você consegue passar pela crise de abstinência, por uma espécie de reab, você volta e você percebe que você não precisava daquilo. Mas é que você recebeu muito tempo, você não lida bem com a perda.
Ai, olha, realmente, vou levar essa também comigo, não é, Flavinha? A gente vai levar a questão da crise de abstinência do amor. Eu concordo com você, eu acho que há um vazio mesmo, há um buraco, e essa crise de abstinência ela também causa uma série de sentimentos. E acho muito legal, gente, porque eu precisava explicar que esse programa não houve uma combinação de trazer a Flávia porque ela teve um livro que fala sobre isso, experiências, e traz a Júlia porque ela teve... Não, mas é tão incrível como a gente tem uma junção das duas histórias, das duas autoras que estão hoje aqui, engraçado como parece que a gente vai passando as gerações e a gente vai experimentando situações muito parecidas, não é, Flávia?
Sim. É porque eu acho que a vida é assim, né? A gente é igual, eu falo. A gente é diferente, mas a gente é igual, porque a gente sente as mesmas coisas. Por isso que conecta tanto. Por isso que os amigos da Júlia conseguem usar. Porque a gente sente igual. E em grau diferente, de formas diferentes, mas é igual, assim. Então a gente é diferente, mas igual. E nesse ponto que conecta tanto. Por isso que eu acho que não é combinado, mas é combinado ao mesmo tempo, sabe? Porque as coisas se unem magicamente, assim.
Porque a gente, na verdade, a gente continua humano, né?
Sim.
E é o que a Júlia falava também. É feminista, ou é autora, foi empresária, ou é jornalista. Mas é o seguinte, pessoal, nós somos humanos. E essa essência do humano, que é amar, odiar, gostar, não gostar, chorar, rir, gargalhar, isso é inerente, isso vai passar pelas gerações. Interpretando talvez de outra forma, escrevendo poemas com outras palavras, mas isso é unânime. Júlia Ramos, as pessoas que quiserem conhecer mais o seu trabalho, darem diretas para outras, não, Júlia? Como é que elas podem fazer para chegar mais pertinho de você, inclusive até adquirir o seu livro Miolo?
Elas podem me acompanhar na revista Filos.
A revista Filos, é bom a gente deixar claro, a revista Filos é uma revista hoje que está cada vez mais, inclusive, crescendo no mercado e contribuindo não só com o meio literário, porque dá voz a jovens autores. É preciso que a gente deixe isso bem claro e que a gente aplauda o projeto da revista Filos, tocada pelo Jorge Pereira, e a gente precisa, inclusive, ver o quanto é importante que cada vez se abra espaço para isso. Mas vamos lá, Júlia, pode encontrar o seu trabalho na revista Filos?
Na revista Filos e na minha página do Facebook, Júlia. Júlia Ramos mesmo.
Júlia Ramos com G-I-U, né? G-I-U, Júlia Ramos, e a revista Filos com PH. A gente também tem que deixar isso aí dito. E você, Flávia Bettinger, como é que o pessoal te encontra?
Encontra na Blux de Botafogo.
Na Blux de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro.
Isso. E também na internet, pode me encontrar como Flávia Bettinger.
Gente, vamos soletrar o nome da Flávia Bettinger? Porque é bom a gente soletrar, né? Vamos lá?
Vamos.
Vamos lá, diga.
Quer que eu fale?
Quero, lógico.
B-E-C-H-T-I-N-G-E-R.
Pessoal, repetindo, né? Porque é o tipo de nome que a gente tem que repetir. Vamos lá, Flávia.
Mas quando começa a escrever já aparece.
Ah, muito fácil. B-E-C-H... T-I-N-G-R, ok? Isso.
Inclusive, pode me encontrar na Books de Botafogo também, eu lembrei agora.
Oba! Então, as duas autoras estão na Livraria Books de Botafogo aqui no Rio de Janeiro. E quem não está no Rio de Janeiro, está fora do Rio, mas quer encontrar com vocês ou falar, pode achar nas devidas páginas, não é
Sim,
isso?
Sim, e tem Sim. uma outra página que é o meu site, né? Que é livros.poesiaquesorri.com.br. E vai direto para a página para comprar esse livro.
Ok, gente, olha só. É, eu vou dizer a vocês que sem nenhuma indireta nesse programa e com uma poesia que sorri e um livro que leva a gente às estrelas, eu amei conhecer vocês. Foi extremamente agradável. Eu espero que os nossos ouvintes amem, porque quem participou vindo aqui teve o privilégio de ter umas conversas, uma das conversas mais lindas que eu já tive nesse programa. Júlia Ramos, obrigada pela presença.
Obrigada a você, foi incrível, muito Não bom foi? Encontrar a Flávia aqui, foi um encontro realmente muito bom.
Flávia Bettig, obrigada pela presença.
Obrigada, eu adorei, eu tô saindo muito melhor do que eu cheguei, então é gostoso quando é assim, né?
Gente, com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um ótimo programa. Depois dessa, gente, só dizendo isso, né não? Muito amor para vocês. Tchau.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.